Senhoras e senhores deputados, há aqui um pequeno problema que eu penso que vamos ultrapassá-lo com a lei que eu normalmente aplico a estas questões, que é a lei do bom senso. A senhora diretora-geral não tinha conhecimento da audição seguinte. No entanto, já lhe passei o requerimento e a senhora diretora vai se preparar para a audição e nós vamos continuar a nossa reunião nos pontos seguintes. E esse tempo dará tempo para que a senhora diretora-geral se prepare para a audição seguinte. E nós fazemos a seguir a audição seguinte. Senhor deputado, faça favor. Mas aproveitamos, se ela se sentir confortável, eu já lhe dei conta disso. De todo modo, muito bem, obrigado e agradeço. Mas se não se importam, fazemos assim. Vamos já à primeira forma. Ora bem, então, a senhora diretora levou-me a minha ordem do dia e eu... Então, mas não importa. Dê-me a sua. Ok. Então, senhoras e senhores deputados, se não se importam, vamos passar à segunda parte desta nossa ordem do dia, tem a ver com o ponto 4, porque o ponto 3 foi adiado a...
Né? Não, o ponto 3 é esta audição.
Não, desculpa, aqui o ponto 3 da ordem do dia.
Esta ordem do dia está mal.
Opa, foi a que me deram a doutora, dê-me a sua. Pronto, ponto 4, desculpem. Ponto 4, discussão e votação das propostas de alteração. Discussão e votação das propostas de alteração para a aprovação do texto de substituição do Projeto de Lei nº 130 do PAN, PB, a criação de um Plano Nacional de Busca e Salvamento de Socorro Animal. Inscrições?
Não, é colocar a votação guião.
Discussão e votação. Mas tenho que perguntar, não é? Eu não sei. Muito bem, então, votação das propostas de alteração. Então vamos votar. Artigo 1º, objeto. Proposta apresentada pelo JPP de substituição do corpo do artigo 1 do projeto de lei. Quem vota a favor... O Chega vota a favor. Quem vota contra? Este foi rejeitado com os votos contras do PS e do PSD. Artigo 1º do projeto de lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Como voto ao Chega? Estamos no artigo 1º do projeto de lei. Votámos primeiro. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do P.
Não, não.
Desculpem, então. Vamos repetir. Artigo 1º do projeto de lei. Quem vota a favor? Voto a favor o PS e o Chega. O Chega e o PS. O voto contra do PSD. Portanto, o artigo foi aprovado. Alteração. Foi aprovado o exatamente. Artigo 2º. Alteração à Lei 27 de 2006, de 3 de julho. Artigo 2º do projeto de lei. Quem vota a favor? O Chega e o PS. Quem vota contra? O PSD. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do Chega e do PS. Artigo 3º. Alteração ao Decreto-Lei nº 90, A, de 2022, 30 de dezembro. Artigo 3º é o artigo 3º do projeto de lei. Quem vota a favor? É o Chega e o PS. Quem vota contra? O PSD. O artigo foi aprovado. Artigo 4º. A alteração à Lei nº 65 de 2007, de 12 de novembro. Proposta apresentada pelo JPP de substituição da alínea E do número 2 do artigo 2º. Quem vota a favor? Chega. Quem vota contra? PS e PSD. Portanto, o artigo foi rejeitado. A proposta apresentada foi rejeitada. A proposta do JPP. Vamos passar para a linha E do número 2 do artigo 2º da Lei 65 de 2007, de 12 de novembro, constante do artigo 4º do projeto de lei. Artigo 4º do projeto de lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Este artigo foi aprovado. Esta alínea foi aprovada com os votos a favor do Chega e do PS, com o voto contra do PSD. Agora, proposta apresentada pelo JPP de substituição do número 4 do artigo 18 da Lei 65 de 2007, de 12 de novembro, constante no artigo 4º do projeto de lei. Quem vota a favor? É o Chega. Quem vota contra? Foi rejeitada esta proposta apresentada. Foi rejeitada com os votos a favor do Chega, com os votos contra do PSD e do PS. Número 4 do artigo 18 da Lei 65 de 2007, de 12 de novembro, constante no artigo, do artigo 4 do projeto de lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Este número 4 foi rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e com os votos a favor do Chega. Proposta apresentada pelo JPP de substituição do número 3 do artigo 23º da Lei 65 de 2017, de 12 de novembro, constante do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Este artigo foi rejeitado por unanimidade. Número 3 do artigo 23º da Lei nº 65 de 2007, de 12 de novembro, constante no do artigo 4º do projeto de lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Este artigo foi rejeitado por unanimidade. Artigo 4º do projeto de lei, com as alterações aprovadas. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Chega e do Partido Socialista, com o voto contra do PSD. Artigo 5º. Alteração do Decreto-Lei nº 247 de 2007. Artigo 5º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Artigo 5º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi como vota o Partido Socialista? Artigo 5º. Do projeto de lei. Está rejeitado com os votos contra. Ah, alterou o Chega?
Votaram a favor.
Desculpe, votou contra.
É contra?
É contra, portanto, é assim, interpretei bem. Está rejeitado com os votos contra do PSD e do Chega, com os votos a favor e com o voto a favor do Partido Socialista. Artigo 6º. A alteração do Decreto-Lei nº 45 de 2019. Artigo 6º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está reprovado com os votos contra do Chega, do PSD e do Partido Socialista, como é? A favor. Artigo 7º. A alteração do Decreto-Lei nº 116 de 98, de 5 de maio. Proposta apresentada pelo JPP de substituição da alínea H do número 2 do artigo 3º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. A linha H do número 2 do artigo 3º do Decreto de Lei 116 de 98, de 5 de maio, constante do artigo 7º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. Proposta apresentada pelo JPP de substituição da linha I do número 2, Decreto de Lei 116. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. A linha I do número 2 do artigo 3º do Decreto de Lei 116 de 98, de 5 de maio, constante do artigo 7º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. Artigo 7º do Projeto de Lei. Quem vota contra? Quem vota a favor, desculpem, quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. Artigo 8º. Aditamento à Lei nº 65 de 2007, de 12 de novembro. Proposta apresentada pelo JPP de substituição do artigo 20º-A, aditado à Lei nº 65 de 2007. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. Artigo 20º. Aditado à Lei nº 105 de 2007, de 12 de novembro, constante do artigo 8º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. Artigo 8º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Artigo 8º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Página 7 do nosso guião de votações. Artigo 8º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. Artigo 9º. Equipas e infraestruturas de resgate e salvamento. Proposta apresentada pelo JPP de substituição do artigo 9º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. Artigo 9º do Projeto de Lei. Artigo 9º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado com os votos contra do PSD e do PS, com o voto a favor do Chega. Artigo 10º. Entrada em vigor. Proposta apresentada pelo JPP de substituição do artigo 10º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por unanimidade. E agora, artigo 10º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado com os votos contra do PSD e do Chega, com o voto a favor do PS. Concluímos assim este ponto da nossa ordem do dia. Vamos passar ao ponto... Vamos passar ao ponto quinto. Não espero nada. Ele já está. Mas ele já está disponível.
Vocês? Vai ser adiado.
Ponto quinto da nossa ordem do dia. Entretanto, eu perguntei à... Então, a doutora Susana Ponte está em condições de... Sim. Tenham calma. Nós estamos aqui até a adiantar isto. deputados, só um momentinho, estamos aqui a criar condições. Estamos a criar condições para que se continue esta audição. Era o ponto 5 que o Sr. Deputado Alfredo Maia tinha pedido, não era? Mas não temos ainda o requerimento.
Não, o Sr. Diretor ainda não está. Mais 10 minutos.
Muito bem.
Sim, já o ponto 5 já foi.
Não, mas eu não sei, o Sr. Deputado Pedro Frazão pediu. Sr. Deputado Pedro Frazão, a deputada do Chega ainda não está presente, certo? Se não se importam, então o ponto 6. Vamos aqui deixar o ponto 5 para mais para o fim. Ponto 6 da nossa ordem do dia há um pedido de adiamento. O ponto 6 da nossa ordem do dia, vamos ver com esta reunião, vamos acabá-la rapidamente. Ponto 6 da nossa ordem do dia vai ficar adiado a pedido do proponente, que é o Partido Livre. O ponto 7 da nossa ordem do dia vai ficar adiado a pedido do proponente. Vamos para o ponto 8 da nossa ordem do dia. Nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 205. Procede à revisão da propriedade rústica. Metodologia a adotar. Dou a palavra ao Partido Socialista, se tem condições para... Para que saibam, este é um projeto de lei que indevidamente veio para esta comissão, deveria ter ido para a primeira. Penso que é consensual nesta comissão que não estão reunidas as condições para fazer propostas de alteração e de apreciação deste projeto de lei. Senhor deputado Fernando Queiroga pediu a palavra, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está bom. Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Não, é só para salvaguardar esta questão dos prazos, porque já houve aqui uma questão que nos foi ultrapassada, e o que eu sugeri é que nós estamos em condições de apresentar o projeto para discussão dia 18 de setembro. É o prazo que nós temos, que o Governo também tem, onde podemos depois ter apoios dos vários partidos. Mas antes desta altura não conseguimos. Portanto, a questão de vir aqui constantemente é uma questão de prazos, isso de legalidade, que eu não sei, não podemos já deixar de passar, porque também vi sucessivamente e depois não temos mais a acrescentar. Acho que para que já todos percebemos que esta é uma legislação complicada. Virmos aqui e não acrescentarmos, portanto, perde-se tempo. E era para ver os bons ofícios do Sr. Presidente para ver a questão.
Sr. Deputado, eu penso que estamos em condições, mas não pode ser a mesa, terá que ser o partido, em pedir um adiamento. Portanto, se o PSD quiser pedir um adiamento de 120 dias, penso que poderemos considerar isso e pôr à discussão dos senhores deputados, se aceitam, e já assim cumprimos, digamos assim, não deixamos passar o prazo. Portanto,
pronto, então o PSD faz a proposta de adiamento por 120 dias.
Muito bem. O PSD faz um pedido de adiamento por 120 dias e eu ponho à comissão a apreciação deste pedido de adiamento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Pronto, está resolvido o problema. Pronto. 9. Mas se o deputado do Eliseu, até porque é um distrito, tem alguma relevância no assunto, a gente... Mas demorará algum tempo. Mas nós temos também... Nossa, opa, deixem-me que eu possa me preocupar com as pessoas da minha terra, quer dizer. vamos então regressar ao ponto 5 desta nossa ordem do dia, assim sendo. Se tem a palavra, discussão e projeto. Pronto, então vamos continuar. Ponto 9 da nossa ordem do dia: discussão e votação do projeto de lei número 402 do PAN. Temos um guião de votação, certo?
Não, adiado. Aqui já não está. Foi adiado a pedido do PS.
Ah, desculpem, eu não tinha aqui esse apontamento, porque o ponto 9 da nossa ordem do dia é adiado a pedido do Partido Socialista, certo? Ponto 10, discussão do projeto de resolução número 820 do PCP. Tem a palavra... Falta aqui a senhora deputada Carla Rodrigues, que é uma deputada que está na outra comissão. Oh, Carolina, podes mandar em... Oh, senhor deputado Alfredo Meia, epá, esta reunião hoje está...
É culpa do senhor presidente.
Esta agora... Que horas são?
Sim.
Décimo. Muito bem, o ponto 10 da nossa ordem do dia, discussão de projeto de resolução, recomendo ao Governo a criação do apoio excepcional, foi adiado a pedido do PSD. Porque há uma deputada que não pode. O ponto 10 foi adiado. Vamos voltar agora, então, ao ponto 5 da nossa ordem do dia. Foi, a pedido do PSD. Discussão do projeto de resolução número 254 do Chega. Recomendo ao Governo a aprovação de medidas urgentes de apoio aos apicultores afetados pelos incêndios rurais de 2025. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Senhores deputados, vamos criar condições?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O nosso projeto de resolução e esta nossa iniciativa legislativa motivam-se nas queixas e nas reivindicações dos apicultores afetados pelos incêndios rurais de 2025. Como todos sabemos, nesta Comissão de Agricultura e Pescas foi um dos anos mais negros na história do país relativamente às áreas afetadas pelos fogos. Portugal, de facto, foi muito fustigado com os fogos, tendo tido uma área ardida de cerca de 271 mil hectares de área, que foram consumidos em mais de 8 mil incêndios florestais rurais. Ora, um dos setores que foi altamente afetado por esta desgraça nacional foi, de facto, a produção do mel. E a produção do mel, segundo os números oficiais, registava praticamente 10 mil toneladas em 2020 e em 2021, desceu para cerca de 13 mil toneladas no ano passado. Ora, isto é um decréscimo muito substancial e que denota uma crise económica e também cultural significativa que está no setor da apicultura. Acresce que a existência de colmeias e de apiários no nosso mundo rural não tem só que ver com os produtos das abelhas, portanto o mel, o própolis e etc., mas tem a ver também com o serviço de polinização que as abelhas fazem ao ecossistema. A polinização sabemos que aumenta cerca de 30 a 40% na produtividade das explorações agrícolas e, portanto, podemos dizer que os apicultores não fazem só um serviço de extração de mel e dos produtos das colmeias, mas fazem também um verdadeiro serviço do ecossistema, principalmente ao ecossistema agrícola, potenciando potenciando a produtividade das nossas explorações agrícolas. Ora, o que acontece é que neste momento os apicultores enfrentam novamente uma das piores safras dos últimos 15 anos, com as quebras de produção, como eu já referi, que estimam 150 a 90%, dependendo da região e dependendo de como elas foram agravadas ou afetadas pelos incêndios do verão passado. E, portanto, este nosso requerimento vem a recomendar ao Governo que, em primeiro lugar, proceda à criação de um programa extraordinário para a compensação financeira para os apicultores que perderam as colmeias e infraestruturas nos incêndios de 2025. Em segundo lugar, que implemente medidas de regeneração da flora apícola nas zonas devastadas, garantindo assim as condições de subsistência alimentar para as abelhas e assegurando a continuidade da produção de mel. E também, em último lugar, disponibilize linhas de crédito bonificado e de apoio técnico especializado destinados à recuperação da atividade agrícola, prevenindo assim o desaparecimento destas unidades produtivas, que muitas vezes são familiares, e preservando a produção agrícola nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar por dizer que a discussão desta iniciativa é extemporânea. Em primeiro lugar, pelo facto de o Governo, em 2025, ter atuado de forma muito rápida na resolução deste problema, que identificou imediatamente, e que criou um conjunto de medidas de apoio aos agricultores, onde estavam incluídos os apicultores, cujos apiários foram direta ou indiretamente afetados pelos incêndios de 2025. À data de hoje, todos os apoios estão pagos, foram validados, estão todos pagos, pelo que revisitar este processo não faz, de facto, grande sentido. De qualquer forma, o Decreto-Lei 98-A-2025, de 24 de agosto, estabeleceu um quadro normativo de alcance, de um grande alcance e também de uma grande versatilidade, eu diria até versatilidade setorial, que ficou apto a responder com maior celeridade e eficácia às carências que eventualmente se venham a verificar no futuro, em decorrência dos incêndios rurais, e que pode ser adaptado e utilizado em função das necessidades específicas. O referido decreto-lei determina o enquadramento dos apoios em várias áreas temáticas, complementares e articuláveis entre si, e sem prejuízo da competência de cada área governativa, seja ao nível das pessoas, da habitação, das atividades económicas, agricultura, ambiente, conservação da natureza e florestas, e também infraestruturas e equipamentos. Nesse enquadramento, o despacho número 10.343-A de 2025, de 1 de setembro, criou um apoio extraordinário aos apicultores, cujos apiários foram, direto ou indiretamente, afetados pelos incêndios, para assegurar a aquisição da alimentação das colónias de abelhas afetadas por estes incêndios. O apoio foi atribuído aos apicultores com registro de atividade apícola, atualizado, obviamente, no valor de 6,98 euros por colmeia de cada apiário elegível. As candidaturas decorreram até a dia 9 de outubro de 2025. Abrangeu os apiários até 1,5 km de distância da mancha ardida, portanto toda a mancha que ardeu na zona. E a dotação do apoio foi de 226 mil euros e as candidaturas foram apresentadas, foram analisadas e pagas pelas comissões de coordenação, pelo que o problema ficou completamente resolvido. Não invalidando, contudo, como já disse, que a legislação que entretanto foi produzida possa futuramente vir a ser devidamente adaptada no sentido de garantir que situações destas possam ter enquadramento legal para poderem ser apoiadas. Por isso, mesmo assim, apesar de tudo isto que eu aqui agora referi, nós não vamos inviabilizar a vossa proposta de forma nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução que hoje discutimos, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que recomenda ao Governo a aprovação de medidas urgentes de apoio aos apicultores afetados pelos incêndios florestais de agosto de 2025. Não podemos deixar de reconhecer que este é um tema legítimo e que merece a nossa atenção. Os incêndios de 2025 foram devastadores, atingiram dezenas de freguesias e de concelhos em várias regiões do país e causaram prejuízos enormes a agricultores, florestais e, naturalmente, a apicultores. No entanto, temos que ser honestos sobre aquilo que está em causa. Este projeto de resolução do Chega chega em setembro de 2025, quando o Governo já tinha aprovado em agosto de 2025 o Decreto-Lei 98, de 24 de agosto, e o despacho 10343-A/2025, de 1 de setembro, que criaram especificamente um apoio extraordinário aos apicultores, cujos apiários foram direto ou indiretamente afetados pelos incêndios. Ou seja, o Chega propõe uma recomendação para algo que o Governo já estava a fazer. Portanto, não deixa de ser curioso. Já tinha feito, já estava a fazer. Mas como entendemos que a intenção é boa... Eu não quero falar algo. O problema é que uma recomendação genérica, sem propostas concretas, sem articulação com as entidades do setor, sem diagnóstico dos prejuízos reais, não resolve nada. E o PS não se contenta com gestos simbólicos. Queremos ação, queremos resultados, queremos compromissos mensuráveis. E é aqui que entra a crítica também ao Governo, que não podemos deixar o Governo de fora porque não tem estado bem também. O Governo da AD reagiu aos incêndios com um pacote de apoios. Mas essa reação foi, mais uma vez, tardia e reativa e até Enquanto reage aos incêndios, continua a ignorar os problemas estruturais que afogam a apicultura portuguesa há anos, não são os incêndios que estão a matar a apicultura em Portugal. São os incêndios somados à fraude alimentar, à concorrência desleal do mel importado, à ausência de controle fronteiriço, à instabilidade das regras de apoio e ao abandono político do setor. Portugal tem mais de 12 mil explorações apícolas e 750 mil colmeias. A apicultura gera um rendimento superior a 15 milhões de euros em produtos apícolas e presta um serviço de polinização avaliado em cerca de 150 milhões de euros para outros agricultores. Não é uma atividade menor, mas os apicultores portugueses têm vindo a perder rendimento e competitividade. Uma tendência que se agravou nos últimos anos. Portugal, que já foi um exportador de mel, é hoje importador. E importa mel chinês a preços irrisórios, cerca de 1,5 € por quilo, quando o mel português precisa ser vendido a pelo menos 4,5 € para o produtor não ter prejuízo. A Comissão Europeia confirmou que 46% do mel importado na União Europeia é fraudulento. Na Alemanha, essa percentagem chegou aos 80%. E Portugal? Portugal foi o único país da União Europeia que aumentou as importações do mel chinês em 2023, posicionando-se em terceiro lugar entre os importadores europeus. As associações do setor, como a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, alertam há anos que esta fraude denunciam que Portugal serve de plataforma para a triangulação do mel adulterado. E o que fez o Governo da AD? Aprova um decreto-lei, em abril de 2026, que atualiza o regime dos locais de extração de mel. Um passo, é certo, mas muito, muito insuficiente. Realiza a operação Melifera em 2025, mas fiscaliza apenas 17 produtores nacionais quando o problema estrutural está nas importações. E para coroar, altera no final de 2024 as regras de intervenção setorial da apicultura, a meio da execução das candidaturas, criando ainda mais instabilidade e imprevisibilidade num setor que já está em dificuldades. Isto é um abandono. É deixar os apicultores à mercê das chamas, da fraude e da concorrência desleal, sem um plano estratégico, sem previsibilidade, sem defender o mel português. O PS não pode concordar com isto. Defender a agricultura portuguesa significa defender todos os seus setores, grandes e pequenos. E a apicultura, apesar da sua dimensão, é um símbolo daquilo que está a correr mal quando o Estado falha no seu papel de regulador e protetor. Mas também não podemos cair no populismo fácil. Não basta dizer que se vai acabar com o mel adulterado. É preciso dizer como, reforçando os laboratórios de análise, aumentando as inspeções nas fronteiras, harmonizando métodos de detecção a nível europeu, sancionando exemplarmente os operadores fraudulentos e apoiando os nossos produtores para que possam competir em condições de igualdade. E não basta recomendar apoios aos apicultores afetados pelos incêndios, é preciso garantir que esses apoios chegam a tempo, que são suficientes e que não são meros paliativos face a uma crise estrutural. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o PS conclui sublinhando que apoia a intenção do Chega em defender os apicultores afetados pelo incêndio, mas não podemos deixar de notar que essa defesa chega tarde, de forma genérica e sem propostas concretas. O PS quer mais do que recomendações, quer legislação eficaz, quer ação governativa decidida, quer resultados palpáveis para quem, todos os dias, mantém viva a apicultura portuguesa. Defender a apicultura é defender a agricultura portuguesa, a biodiversidade, a segurança alimentar e o mundo rural. Exigimos do Governo respostas sérias, medidas efetivas e um compromisso real com quem coloca o mel português na mesa dos consumidores e exigimos do Chega que, se quer ser sério nesta matéria, apresente propostas legislativas concretas, articulada com as entidades do setor e não meras recomendações oportunistas. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cabe-me em primeiro lugar agradecer o acompanhamento da nossa iniciativa legislativa pelos grupos parlamentares aqui presentes hoje nesta comissão e dizer que, de facto, a nossa iniciativa legislativa não é extemporânea, como foi aqui arvorado, e vai no seguimento até da efeméride que aconteceu na semana passada, na quarta-feira, dia 20 de maio, que foi o Dia Mundial da Abelha. E nesse Dia Mundial da Abelha, de facto, foram discutidos os desafios que este setor enfrenta em Portugal, o setor da apicultura, e foram discutidos também os serviços que os apicultores e as colmeias prestam ao ecossistema e aos agricultores em particular. E, portanto, essa extemporaneidade não é verdadeira. Ela está, este assunto está na ordem do dia, foi amplamente discutido durante a semana passada e eu ia até pedir à mesa para distribuir uma notícia da semana passada do Jornal Público, cujo título é Salvar o Mundo com a Ajuda das Abelhas no Dia Mundial da Abelha há colmeias oferecidas aos apicultores. E quando acusam aqui o Chega de não estar curto com as entidades do setor, eu devo dizer que também não é verdadeiro, porque esta iniciativa legislativa foi coordenada com a FENAPICOLA, a Federação Nacional de Cooperativas Apícolas e Produtores de Mel, e com a FNAP, que é a Federação Nacional dos Agricultores de Portugal. E esta iniciativa responde exatamente às reivindicações do setor. Porque o que é que o setor nos diz? Diz-nos a nós, órgão de soberania, Assembleia da República, mas diz também ao Governo. É que estas ajudas que foram dadas, de facto, não foram suficientes. E é por isso que a semana passada, uma grande empresa nacional, a Nestlé, ofereceu nada mais, nada menos do que 600 colmeias aos apicultores portugueses, da sua própria iniciativa particular, oferecendo 600 colmeias aos apicultores portugueses para colmatar aquilo que o Estado não fez. E este oferecimento das 600 colmeias a partir de uma empresa privada foi feita com uma fundação que se chama Juntos pelas Abelhas, que é uma iniciativa que começou em 2021, 4 anos depois dos fogos de 2017, exatamente uma iniciativa privada que veio tentar colmatar um serviço que o Estado não fez, que era ajudar os apicultores a recuperarem dos fogos de 2017. Ora, tendo sido esses fogos de 2017 os mais dramáticos de sempre, os de 2025 por pouco ficaram atrás. E o que o setor diz é que exatamente o que aconteceu em 2017, que os apicultores não foram devidamente apoiados nessa altura, está a acontecer agora também com os fogos de 2025, situação que se agravou até com a passagem do comboio de tempestades, nomeadamente pela tempestade de Kirstin, que também destruiu bastantes apiários. Ora, portanto, esta nossa iniciativa legislativa tem toda a pertinência, tem toda a atualidade, não só pela efeméride do Dia Mundial da Abelha que se comemorou ano passado, como as próprias reivindicações do setor e aquilo que a FENAPICOLA e a FNAP nos trazem como suas reivindicações. E de todo em todo, resta-me agradecer o acompanhamento dos grupos parlamentares e penso que o Parlamento vai ficar bem na fotografia com a aprovação deste projeto de resolução, independentemente de ser do Chega, de ser do PS ou de ser do PSD. O que interessa é que o setor tenha a sensibilidade de que nós nos importamos com eles neste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.